antes de encerrar a nossa preleção noturna, gostaria de dizer a todos os nossos irmãos em ideal, gostaríamos de falar individualmente, pessoalmente, desculpem os pleonasmos, mas eu quero dar um tom emocional com cada um de vocês. Todos os merecem igual respeito, consideração, reverência. Vocês viram a imagem que a nossa equipe de desencarnados e encarnados, porque trabalhamos em consórcio constante, não só com Benjamin, diversos de vocês em caráter inspirativo ou não, intuitivo ou não, estão trabalhando, canalizando e refletindo as nossas vibrações, sugestões, ideias, etc. A imagem que a nossa equipe selecionou para o convite a esta reunião. O mestre traz ao todo o chakra cardíaco, o cardíaco, não o frontal nem o coronário, a imagem de Krishna e também o discípulo. Existe uma igualdade visceral em termos espirituais entre todas as criaturas. Mas aqueles adereços ao pescoço do mestre parecem-se como que afiguram-se a pequenas manifestações prolongadas de pernas, de base no mestre, que pode então manifestar, concretizar e explicitar nas suas interações humanas o seu Krishna, o Atman, aquilo que foi falado, aquela gema preciosa no grupo de estudo de ontem. Os nossos amigos neste dia sintam-se todos abraçados e amados pelo nosso plano, como se todos fossem aqui agraciados com a fala direta. Nós temos pouco tempo, pouca energia, tudo é muito escasso nesse aspecto para a terra dos dias que correm no plano físico. E nós pediríamos a compreensão, a indulgência dos amigos por essas limitações. Lembrando que estamos numa experimentação científica. Por exemplo, quantos de vocês aqui viram um átomo ou uma molécula no microscópio de superpotência? Levantem a mão, por gentileza. Alguém na sala fez uso de um microscópio de superpotência e viu pessoalmente, com seus olhos físicos, uma molécula, um átomo? Muito bem. Mas por que que todos aqui acreditam na existência das moléculas e dos átomos? Alguém na sala, vou fazer agora uma segunda pergunta. Levante a mão quem tem dúvida da existência das moléculas, aquelas partículas que compõem a matéria, ou os átomos que compõem as moléculas. Vamos parar pelo átomo, né? Não vamos chegar ao nível da física de subpartículas, a física quântica. Não. Basta chegarmos a moléculas e átomos. Alguém aqui tem dúvida da existência das moléculas e átomos que constituem a matéria orgânica ou inorgânica? Pode levantar a mão se alguém duvidar. Mas vocês só estudaram no colégio ou leram artigos científicos sobre isso, porque alguém usou um microscópio de superpotência, não é isso? Então, o que fazemos aqui? Nós trazemos algumas pessoas para receberem mensagens pessoais. É como se tivéssemos um microscópio aqui de superpotência e alguns poucos tivessem a oportunidade de colocar os olhos físicos para enxergarem as moléculas ou os átomos. Então, se alguém diz, poxa, mas por que de novo eu não fui chamado ou chamada, ou de novo eu não tive a oportunidade? Esta reflexão não está no nível do nosso grupo. A faixa de sabedoria, a faixa do compromisso, do engajamento com as questões sérias espirituais, com nós mesmos e com outros. Eu não estou dizendo que alguém esteja com isso na cabeça aqui agora, embora possa ter. Não vou revelar publicamente. Mas eu quero dizer que no nível inconsciente, todos desejariam, e é muito natural que isso ocorra, receber mensagens de caráter pessoal. Mas acreditem, as mensagens de caráter pessoal pesam como um karma sobre as pessoas que o recebem, que as recebem, as informações diversas. Então eu gostaria que todos se tranquilizassem, todos são vistos, todos são ouvidos. Vocês lembram do delírio das pessoas duvidarem que o homem chegou à lua? Porque eu não fui lá, eu não pisei na lua. Então não cometamos a mesma estultícia, não é? Duvidar porque não fui eu pessoalmente. Alguém que duvida a existência de Júlio César pode levantar a mão. Alguém conheceu pessoalmente Júlio César nesta encarnação? Tem gente aqui nessa sala que conheceu pessoalmente em outra vida, mas não nesta encarnação. Muito bem. Alguém tem dúvida, vou ficar mais ainda dramático, da existência, há pouco tempo atrás, do corpo físico e da atuação de Getúlio Vargas no Brasil? Alguém aqui conheceu pessoalmente Getúlio Vargas e apertou-lhe a mão? Mas com tantos registros filmográficos, não é? Fotográficos, a pessoa não pode duvidar. É exatamente isso que nós fazemos. Mas antes do campo fenomenológico, há a faixa de sabedoria. Existe um contínuum. Todos nós estamos interligados, o universo todo é interconectado. Isso foi estudado na mensagem de ontem, de Lucas e Eugênia também. O universo todo é inteligente, impregnado de significado e propósito. É teleológico. Não busquemos tanto causas, e sim finalidades. Estamos encarnados ou desencarnados em existências físicas ou extrafísicas para servir, para sermos úteis ao bem comum. Sairmos da esfera estreita do ego, do eu, para a abrangência da alteridade, uma abrangência infinita, porque engloba, voltando à palavra, o universo inteiro. Nessa noite em que temos uma chuva, não é, Delano? De meteoritos, não sei como é ser meteoros, do cometa Halley, que em sua inteireza passa nas proximidades do planeta Terra apenas de 76 anos. A última vez, alguns de vocês mais velhos viram, em 1986, em 1910, criou o alvoroço. Aproximou-se muito da Terra, muita gente pensou que era o fim do mundo, né? Muitas vezes criamos esses alarmes, esses alardes em nossa vida pessoal. É o fim da minha vida, porque isso, porque aquilo, etc. Sejamos, como disse Hans, não foi uma crítica ou um motivo de riso. Hans, como um germano originário, estava chamando a atenção de todos para a importância de sermos um pouco mais racionais, e um racional no bom sentido, não um racional que racionaliza, que dá justificativas, mas um racional que sabe pensar corretamente, inteligir para poder depois sentir com qualidade, ser mais lúcido, aprender as coisas como elas realmente são, perceber as coisas, os eventos e pessoas com menos projeções. Para isso temos que trazer de volta nossas projeções, como propôs irmã Brígida, lembram? Propôs irmã Brígida, com a sua simplicidade sábia, para que depois de fazermos a introjeção de nossas projeções, possamos ler, perceber, interpretar pessoas, eventos, situações que vivamos com mais, vamos dizer, fidedignidade, sem distorcer as coisas, ao modo, ao alvedrio dos nossos desejos, paixões e crenças e preconceitos pessoais, de grupo, de família, de profissão, de categoria religiosa. Aqui na nossa instituição, tentamos trazer o pensar correto. E estamos com Benjamin e Eugênia, um trabalho também controverso. Nós nunca dissemos isso em público de forma tão clara, e vamos dizer, um triângulo sinérgico. Isso já aconteceu com outros médiums, mas isso não era trazido a público. Chegou a época de nós trazermos a público, porque eu vivo em sinergia com a Eugênia há muitos séculos, e Benjamin com Eugênia também há muitos séculos. É como se fosse uma dupla de pais com um filho, não é? Espiritual. Embora a ligação de Eugênia e Benjamin seja muito mais forte do que dela comigo e dele comigo, mas nós podemos dizer que há um mediunato a três. Então, complicando mais ainda a cabecinha de vocês a respeito de fenômenos mediúnicos, a interferência de Eugênia em todas as comunicações, indiretamente a minha. Então, nunca há uma fala a três, mas a quatro, sem qualquer outra ambiguidade obscena que corre por conta da sombra psicológica de cada qual, mas eu faço a brincadeira propositalmente. Para que relaxemos e lembremos que não somos só três em sinergia. Jesus disse: Pai, que todos sejam um como nós somos um. Nós precisamos dessa harmonia em grupos, em famílias. Nessa nossa escola de pensamento, temos que nos refletir uns aos outros como se fôssemos um só grande diamante, uma estrutura perfeita de sinergia psíquica, quando viveremos nos planos sublimes, sem qualquer conflito entre nós, trabalhando pela libertação de todos os seres, como mantra budista, que todos sejam felizes, que todas as criaturas sejam felizes, para que todos um dia sejamos bodhisattvas, renunciando ao nirvana para trazermos todas as criaturas ao nível pré-búdico e todos mergulharmos na eternidade num só salto, todos juntos, sem exceções, todos os amados, que serão toda a humanidade. E não só aqueles poucos com quem nos afinamos ou nos entrelaçamos em vínculos carnais mais próximos, fazendo alusão até à paternidade e à maternidade, não carnais no sentido sexual, mas carnais de consanguinidade de diversas existências. Eu peço desculpas por ter ultrapassado alguns minutos o tempo destinado à nossa fala. Convido todos a estarmos juntos em nossa palestra de entrada franca, não é? Vocês são os mais cabeça aberta, como falam, que compreendem a necessidade de superarmos o preconceito brasileiro com o dinheiro, assim como há o preconceito norte-americano com a gratuidade de atividades voluntárias, e procurarmos encontrar o ponto de equilíbrio entre todas as situações, assim como pregaram Aristóteles, Confúcio e o Siddhartha Gautama Buda, três grandes luminares, um da filosofia, um do estadismo e um da filosofia religiosa, psicológica. Os três chegaram à mesma conclusão: o caminho do meio, do equilíbrio, do eixo, é o caminho do bem. Como Delano falou, buscar o próprio eixo ontem. Fiquei sabendo, Delano. Benjamin ouviu, eu ouvi também. Não que precise ouvir com os ouvidos dele, mas neste particular foi através dos ouvidos dele, sim, físicos, inclusive, que Maria Santíssima, o arcanjo búdico Gabriel e Nosso Senhor Jesus distendam bênçãos e graças para todos aqui presentes nesta véspera, para nossa casa, de uma nova efeméride, o 6 de maio de 2011, o terceiro aniversário, e trinca, falei uma trinca agora, não é? Eu, Benjamin e Eugênia, uma trinca de anos que representa a perfeição, para que as maravilhas perfeitamente assentem-se em nossa casa pela nossa receptividade, porque temos que propiciar que isso aconteça. Deus não viola nosso livre-arbítrio nem para nos abençoar. Temos que estar abertos à graça para que a graça chegue aos nossos corações e tenhamos o assombro, o maravilhamento. Aí acontece a felicidade, o fervor, o entusiasmo, a paz. Mas não a paz indiferente, e sim a paz que se mobiliza. Pietà, piedade. Se não há piedade, se não há mobilização solidária a benefício de terceiros, ainda que muito distantes de nós, dos nossos corações, dos nossos interesses pessoais, não haverá a verdadeira cristandade. Haverá abstração no campo da fé. Haverá postulação intelectual de sermos ou não cristãos, mas nunca verdadeiro cristianismo. Lembrando a todos que Benjamin sairá antes de todos, agora se despedindo em nome dele, porque nos despedindo em nome dele e eu despedindo em nome dele todos também, deixo aqui o meu abraço fraterno, despretensioso, de pai. Eu que sou o pai do grupo, realmente, me identifico completamente com essa função, pai professor Mateus de Antioquia, ou para os que ainda preferirem, não tem importância, me chamarem de Anacleto. Muita paz, felicidade para todos, trabalhem por trazê-las às suas vidas. Não virá do céu gratuitamente. Temos que trabalhar por merecê-las. Temos que fazer por espalhar este processo em torno de nós para que ele se reflita para dentro. Fazemos na disciplina da conduta, imediatamente virá. Imediatamente na perspectiva da eternidade, agora ou adiante, pouco importa. Disciplinamos a conduta, o coração em sentimento acompanhará, agora ou adiante. Se demorar um pouco mais, virá com muito maior intensidade e profundidade, porque o mérito em agir sem sentir é muito maior do que quem sentiu e não agiu, irresponsável, guardou egotistamente para si. Egotismo é uma forma de dizer egoísmo, não estou errado, não. Guardou para si o que era para disseminar sem fronteiras, fora de si, porque em última análise, em termos filosóficos e espirituais, não há o fora e o dentro. Simplesmente as coisas são. E se não há fora, não há dentro. Se não há dentro, não há fora. Se podemos disciplinar fora, teremos dentro. Mais cedo ou mais tarde. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. O reino dos céus e sua justiça, sua disciplina, sua conduta impertérritamente alinhada pelo diapasão do Cristo, a cruz das disciplinas do bem, para que nós escolhamos as nossas dores, ou as nossas dores nos escolherão adiante, de forma muito mais severa porque conforme as automáticas leis do karma. Sejamos lúcidos, nos disciplinemos para o que sabemos que temos que nos disciplinar, para que adiante não soframos expiações perfeitamente evitáveis.